Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabia que as crianças indígenas têm 14 vezes mais chances de morrer por diarreia? E que o risco em crianças pretas é 72% maior do que se comparado com crianças nascidas de mães brancas? Esses dados preocupantes foram divulgados por um estudo liderado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o CIDAX, da Fundação Oswaldo Cruz da Bahia. Os números revelam a desigualdade presente no acesso à saúde e as condições básicas de saneamento que esses grupos vivem. Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto de 2019, 16 crianças indígenas do alto do rio Purus, no Acre, morreram de diarreia, sendo que a criança mais nova tinha apenas um mês de vida. Eu sou Giovana Maldini e nesta semana o podcast Saúde Consciência conversa sobre esses dados e a situação da saúde de crianças pretas e indígenas brasileiras. Para começar este episódio, entrevisto a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Ana Cristina Simões. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Saúde Consciência e obrigada pela sua participação. Vamos começar falando sobre as taxas de mortalidade de crianças pretas e indígenas que o estudo apontou. Professora, por que esses números são tão altos se comparado com crianças nascidas de mães brancas?
Eu acho que esses números refletem, né, as desigualdades sociais do nosso país, né, que os indígenas, especialmente falando deles, têm pouco acesso aos serviços de saúde, vivem em comunidades mais isoladas, muitas vezes com condições precárias de higiene, de saneamento, e também com essa dificuldade de buscar atendimento, de chegar mesmo no socorro, né? Então, muitas vezes, quando essas crianças chegam, elas já estão em condições mais graves, difíceis, recuperação. Então, isso acontece e vem acontecendo há muitos anos, apesar de existirem alguns programas de buscar levar saúde para as populações indígenas, isso ainda não é uma realidade no nosso país. Em relação à população negra, é semelhante, né? Então, muitas vezes essas pessoas vêm de comunidades carentes, com menos recursos financeiros, menos acesso também ao sistema de saúde, às facilidades, e aí, consequentemente, as taxas de óbito aumentam.
E um fato também preocupante nesse estudo, né, professora, é que essas crianças estão morrendo por doenças com causas que poderiam ser evitadas, como a diarreia, por exemplo. Quais fatores contribuem para que essas doenças cheguem a níveis mais sérios, como acontece com essas populações?
Eu acho que o principal fator é socioeconômico mesmo, né? E condições de vida, de saneamento, tanto que as doenças, né, que esse artigo mostram, são doenças relacionadas a precárias condições de vida, como diarreia, desnutrição, pneumonias, né? Então, não tem, vamos dizer assim, uma predisposição maior de infecções nessas populações. O que acontece é que as condições de vida são piores, então essas doenças que estão relacionadas às precárias condições de vida vão acontecer de forma mais acentuada nesses grupos.
E pensando nesses números, caso essa situação precária que esses grupos vivem continue, quais os impactos para essas populações além da mortalidade?
O que vai acontecer é o seguinte: se sobreviver a todas essas condições precárias e se nada for feito, isso vai sendo perpetuado, né? Porque essa pessoa que teve condições precárias de vida vai ter filhos que também terão condições precárias de vida e vai virando uma coisa grande, né? Que nunca se reverte, né? Então, acho que esse é um grande problema, né? Quer dizer, se essas situações não forem revertidas, a assistência chegar a essas pessoas, melhorar as condições de vida, isso vai virando uma bola de neve. E sem uma solução em curto prazo.
E esse estudo também apontou a má nutrição e a prematuridade dessas crianças. Se a diarreia afeta 14 vezes mais a vida de crianças indígenas, a má nutrição chega a 16 vezes se comparado com as crianças nascidas de mães brancas. E nas crianças pretas, Esse risco da malnutrição é 2 vezes maior. São números muito altos e preocupantes, né, professora? Vamos falar primeiro sobre a malnutrição. Ela pode contribuir para essas taxas de mortalidade?
A questão da fome e da desnutrição, ela é muito séria, porque a fome e a desnutrição comprometem a imunidade das pessoas, né? Então, uma pessoa desnutrida, ela está mais frágil e mais suscetível a diferentes infecções. E a resposta que ela vai ter a essas infecções é pior também. Então, a chance de morrer por uma infecção, às vezes, que numa criança nutrida não mataria, é muito maior, né? Então, a desnutrição contribui para todos esses fatores que foram levantados aí, né, das causas de óbito e tudo.
E pensando na saúde, no decorrer da vida dessas crianças, a malnutrição também pode impactar no desenvolvimento delas?
Com certeza, é claro que vai impactar no desenvolvimento, quer dizer, a estatura que a criança vai chegar vai ser menor, porque na medida que ela fica cada vez mais desnutrida, ela para de crescer também, impacta também no desenvolvimento neuropsicomotor, quer dizer, algumas funções cerebrais vão sendo impactadas, dependendo do grau de desnutrição e dos nutrientes envolvidos. Enfim, uma série de funções biológicas vão ser comprometidas e podem ser comprometidas para sempre.
E agora falando sobre a prematuridade, esse mesmo estudo mostrou uma prevalência de bebês indígenas prematuros em 15% dos nascimentos, sendo que em 90% desses casos, as crianças nasceram com menos de 2,5 kg. Professora, por que a prematuridade acontece com tanta frequência nessa população?
Aí o problema todo é porque essas pessoas não fazem pré-natal, porque o pré-natal ele pode perceber situações de risco e evitar muitos partos prematuros. Como essa população tem pouquíssimo acesso aos serviços de saúde, eles também não, as gestantes não fazem o acompanhamento pré-natal, o que evitaria muitos partos prematuros. Então a prematuridade fica elevada mesmo, porque todas as potenciais medidas preventivas que poderiam evitar, não vão acontecer. Então, vai ter muito parto prematuro e, consequentemente, baixo peso, porque muitas dessas crianças nascem antes do tempo, algumas mães são desnutridas, consequentemente, o feto será desnutrido e não houve uma assistência durante o período gestacional. Então, é toda uma consequência disso.
E quais as consequências dessa prematuridade para os bebês?
Para o bebê, várias consequências, né? Primeiro, ele é um bebê mais frágil, com mais chance de complicações logo depois que nasce. É um bebê que pode precisar de recursos mais avançados, por exemplo, se for muito prematuro, precisa de ser entubado, colocado num aparelho de ventilação. E muitas vezes isso pode não acontecer, não ter o recurso, então aumenta também a taxa de óbito neonatal, né?
Então, professora, a gente falou aqui que a dificuldade no acesso à saúde é um dos fatores que impacta na taxa de mortalidade de crianças pretas e indígenas brasileiras, né? Então, agora vamos entender um pouco como é a assistência do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, para essa população. Como funciona essa assistência, professora? Existem programas que atendem esses grupos?
Bom, eu sei que existem alguns programas do SUS, né? Eu acho que em 2005 foi criado um programa para assistência ampla à população indígena, mas eu acho que esses programas ainda estão muito incipientes, ainda não tem uma assistência tão estruturada e generalizada, né? Claro que para isso precisa recurso, para isso precisa estimular o profissional a estar nessa região, que é uma região mais remota, de mais difícil acesso. Então, eu acho que ainda faltam muitas políticas públicas nesse sentido, né? E que a gente vai ver em diferentes cenários, né? Esse cenário mais geral, de mortalidade infantil geral, mas também mortalidade por diferentes doenças que têm relação com condições de vida que acabam impactando muito mais nessas populações. Existem alguns programas que os profissionais vão até né, a aldeia, o local, mas isso é feito assim, muito espaçado, muito esporádico, né?
Geralmente, essas crianças são atendidas pela atenção primária, né, professora? E em casos mais graves, muitas vezes, os pacientes precisam deslocar para uma assistência mais complexa, o que acaba atrasando o atendimento, né, professora?
Tem que deslocar, tem que ir para um lugar com mais recurso, porque certamente onde eles estão não vai ter os equipamentos, as coisas que são necessárias, né? E às vezes esse deslocamento é lento, é longo, é a viagem grande, difícil de fazer, né? Então isso tudo vai impactar mesmo.
Mesmo que seja importante os profissionais de saúde irem nesses locais, isso não é a única forma de resolver o problema, né, professora? É bem mais complexo do que isso.
Não basta também ir o profissional de saúde. Tem que melhorar a condição de vida, o saneamento, a estrutura da região, porque só o profissional ir tratar pontualmente uma doença, um problema, resolve aquilo, aquele pouquinho, mas tudo volta se o entorno não mudar, né? Então, acho que esse é o problema maior.
E com os dados desse estudo, sabemos que ainda muita coisa precisa ser melhorada, né, professora? Mas com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, houve avanços, se comparado a anos atrás, por exemplo?
Eu acho que hoje, pelo menos, se sabe e é falado a respeito, porque eu acho que uma coisa que acontecia antes é que essas coisas eram meio que ignoradas e não veiculadas, né? Então, hoje, pelo menos, se fala do problema, se identifica o problema e são pedidas medidas, soluções, né? Então, acho que nesse ponto melhorou, sim. Acho que ainda falta muito, especialmente em países como o nosso, que tem uma desigualdade social imensa, né? E que aumentou nos últimos anos, mas eu acho que só de falar disso, divulgar, mostrar, produzir ciência com isso, né? Mostrar para o mundo, olha, condição de vida precária mata, tanto quanto doença, né? Porque condição de vida precária gera uma série de doenças e complicações secundárias a elas. Então, eu acho que só de mostrar isso já é algo grande e que deve despertar, pelo menos, um pouco de interesse em mudar essa condição, né?
E de que forma essa assistência a essa população, principalmente a essas crianças, pode ser melhorada?
Bem, eu acho que é melhorar as condições de vida dessas populações, né, em termos de recursos, saneamento, né, uma série de medidas desse tipo, né, de cunho social, e também facilitar o acesso ao sistema de saúde, um pouco mais de educação para a saúde, no sentido de entender que tem que buscar assistência de forma precoce, não deve esperar que a situação fique mais grave para procurar assistência, estruturar programas, né, que vão nessas regiões e que triem condições de risco, que detectem, por exemplo, falta de alguns nutrientes, ou que detectem também alguma condição que está pondo em risco globalmente as pessoas, né? Vamos supor, uma água infectada, alguma coisa que esteja, né, impactando naquela comunidade. Então, eu acho que é uma série de medidas, mas que são medidas amplas, né? Medidas que envolvem políticas públicas, que transcendem do mero cuidado médico, né? Que a gente é só a ponta, né? Então, precisa de toda uma política de saneamento, de melhoria de condições de vida, de educação para a saúde, para que isso aconteça.
E quais desafios ainda precisam ser enfrentados para melhorar essa assistência?
Ah, eu acho que são vários, né? Primeiro, a questão de localização, que é difícil acesso, a questão de transporte, acesso a recursos, às vezes até nem tão avançados, mas recursos mínimos que chegam muito menos para essas populações, principalmente as populações indígenas. Então, eu acho que são múltiplos desafios que precisam, né? Que ainda faltam acontecer e que eu espero que aconteçam.
E mais uma vez, professora, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. E siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperandio. Eu sou Giovanna Maldini, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.